chegou a hora! Pra todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Podcast delicinha que chega aí no seu feed, em todos os agregadores. É gravado ao vivo aqui diretamente do YouTube e chega pra você pra aliviar sua mente. Eu sou o professor Mauri e com você, senhor Tato Tarkan.
É um prazer estar com você nessa quarta-feira, professor Mauri, com essas pessoas lindas e maravilhosas que estão acompanhando a gente na live, com você que está ouvindo esse podcast delicinha e com você que acabou caindo aqui no YouTube e está assistindo esse vídeo depois, não tem problema.
Não tem problema.
A ideia é que toda semana nós estamos fazendo esse exercício de saúde mental ao vivo aqui com vocês, mas que fica registrado. O nosso canal normalmente fica mais para tecnologia, mas essa atração é um pouco diferente. A gente, inclusive, desculpa aí, galera, que a gente não tá tempo acompanhando os comentários, mas vai lançando que o pessoal da produção vai respondendo também. E é isso aí, tamo todo mundo junto, porque a ideia do Quarentenados é que nós recebemos toda semana alguém que está vivendo a mesma situação de merda que a gente, alguém que está em casa e que vai compartilhar com a gente as suas histórias.
Olha só, e senhoras e senhores, nós recebemos hoje um convidado de peso!
Nossa, essa piada já deu, senhor.
Nunca será demais. Nunca será demais, porque nós temos aqui, senhoras e senhores, Dudu Salles!
Grande Dudu!
Medo das pessoas que ainda hoje, em 2020, acham que essa é uma piada legal, que é aceitável, entendeu? Isso se chama body shaming, professor Maurício. Você não tem vergonha dessas futebol?
Não, me desculpa, é porque eu sou gordo também, então não posso falar isso.
Aí é outro nível. Eu nunca percebi, eu nunca notei. Assim, eu só queria dizer que achei a abertura muito legal, com o Mauri dançando e o Tato fazendo back vocals. Que coisa
excitante, cara. Porque Quarentenados não é um podcast, já... é um espetáculo.
A gente queria ir com as tetinhas duras.
A gente, na verdade, queria ter uma banda aqui, com back vocals, mas o orçamento só deu pra isso.
Na verdade, temos todos que ficar em casa, ao contrário de que algumas pessoas que fazem sertanejo, fazem live com uma equipe de 35 profissionais. Aqui não, só tem eu e o professor Mauri controlando câmera, trilha sonora, tudo. Inclusive, quando erra alguma coisa, a culpa é nossa mesmo.
A culpa é sempre nossa.
E o convidado tá com essa internet sempre mais ou menos, porque, cara, a internet do Brasil está travando e às vezes vai dar ruim, a internet vai ficar zoada e aí a gente sobrevive. Inclusive, acho
eu
que
quero
vale
dizer que a culpa não é da minha internet, a internet é muito boa.
Mas a minha câmera não é muito boa, mas a minha internet é muito boa.
Não, Dudu, não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer, cara, é que a internet está meio zoada. Então, putz, às vezes a gente tá aqui fazendo a live e de repente a câmera trava. A gente perde uma palavra ou outra. Já aconteceu. Nessa transmissão aqui, já aconteceu. Já deu uma embalada aí na sua imagem, mas ela volta.
A gente traduz normalmente quando isso acontece. Mas, Dudu, se apresente, fale quem é você.
Olá! Tudo bem, ouvintes da Rede Geek, do Quarentenados? Se vocês adoram o campeonato e não sabem quem eu sou, é porque o Tato e o Maurinho estão fazendo o trabalho deles de direito. Porque depois de muitos anos de relacionamento, não é possível que a gente deixou de ser piada incomum do outro. Que ainda hoje eu faço piada com vocês do Papo de Gordo. Mas enfim, eu sou o Dudu Salles, do Papo de Gordo, do quase morto podcast Papo de Gordo. Inclusive, já teve o último episódio gravado pelo Tato, mas que não foi pro ainda, porque chegou essa quarentena.
Ah, que gostoso.
Chegou esse Covid, essa pandemia. E de hora pra outra, a galera pensou assim, putz, cara, vamos acabar agora, nesse momento? Eu tô entediado, vou fazer o quê dentro de casa? Já sei, vamos gravar podcasts durante a quarentena. A gente passou a fazer isso, assim.
Vocês fazem especial de Copa, por que não vai ter especial de pandemia? De
quarentena. A gente tem nosso especial de quarentena. Exatamente. É isso aí.
Assim, e como eu sou uma pessoa que sofre de toque, né? Como eu tinha estabelecido que o Papo de Gordo iria acabar no episódio 200, eu não poderia continuar fazendo o Papo de Gordo. Então a gente criou o Papo de Gordo na quarentena, que basicamente é uma live, como estamos fazendo aqui hoje em dia. A gente grava quase toda sexta-feira, vamos colocar desse jeito.
Então fica a dica, assistam essa sexta.
Assim, eu não sei se nessa sexta, porque nem toda sexta vai acontecer. Por exemplo, no Dia dos Namorados, não vai rolar fazer live, né? Não
vai rolar fazer live. Faz sentido.
Mas se fizer, que seja no Dia dos Namorados.
Não.
Justo, é justo. Mas então, tô pra ir, Papo de Gordo em qualquer lugar que você possa encontrar, menos no Spotify, porque o Spotify nos derrubou, eu não sei porquê exatamente. Mas eu
tenho um
vídeo novo só pro Papo de Gordo na quarentena, que tá no Spotify. Ah, Tato, sério, você vai fazer essa piada? Derrubou pelo peso?
Mas você tá zoando que eles tiraram vocês, sério mesmo?
Cara, o Papo de Gordo saiu do Spotify, não sei o motivo.
Será que...
Mas aí eu queria um vídeo novo só pro Papo de Gordo na quarentena e esse tá lá.
Entendi, mas vocês não estão usando mais música com direito autoral, estão?
Não, então... há muito tempo que não usa.
Então, cara,
no mínimo há 4 anos, talvez mais, 5 anos que eu não uso música de direito autoral, que eu só uso trilha branca, porque é mais fácil de editar usando só trilha branca. Só a trilha de 1 hora de fundo e acabou, foda-se.
Ninguém vai ser.
Mas... sei lá, bicho, é isso, né? A vida acontece, as pessoas nos cancelam, faz parte.
É isso aí. E Dudu, me fala uma coisa, como que tá sendo aí a sua rotina? Você está trabalhando, não está trabalhando? Você trabalha só com Papo de Gordo? Você está conseguindo trabalhar? Como que tá esse rolê aí pra você?
Maurício, você sabe que essa vida de influenciador digital não é algo que todo mundo consegue, né? As pessoas como vocês, esses meninos lindos, conseguem viver disso realmente, viver da sua arte, eu não. Eu vivo basicamente de sacrificar o suor dos outros, né? Então, eu continuo trabalhando como gerente de projetos, continuo desenvolvendo um monte de coisa em relação a isso, graças a... Eu ia falar Deus, mas na verdade melhor não atribuir a Deus. Graças à noção dos meus chefes, desde março, todo mundo trabalhando de casa, tranquilamente, ótimo, remotamente. No primeiro momento, Mayra, né, minha esposa, ela não estava de casa durante uma semana mais até de ficar, mas depois ficou também. Então a gente está desde pelo menos 20 de março, 15 de março, trabalhando os dois de casa, de boas, assim. Então, a única parte ruim, se é que eu posso dizer que isso é uma parte ruim, é porque... Não, eu posso dizer, é uma parte ruim, sim. A gente não tem mais que pegar trânsito, que é maravilhoso, mas, no entanto, a gente trabalha muito mais estando de casa. A rotina de trabalho hoje em dia é muito mais puxada. Parece que todo mundo agora quer tudo ao mesmo tempo, então é muito mais comum para mim trabalhar 10 horas seguidas, 12 horas seguidas, em dias específicos, se alguma coisa acontece. O trabalho era mais fácil, no escritório era mais fácil limitar um pouco disso.
Ah, eles estão pegando acontece, o horário, cara, do trânsito e convertendo em trabalho.
Exatamente. Isso faz sentido, né? Se você não tá preso no trânsito, por que você não tá trabalhando durante esse período?
O que você faz da meia-noite até as 8 da manhã, né, Dudu? Nada.
Atualmente nem dormi, durmo mais, né? Mas aí é outra discussão também.
E o Papo de Gordo, a produção de vocês, hoje basicamente tá focada só no Papo de Gordo na quarentena? Ou vocês estão produzindo alguma coisa do Papo de Gordo mesmo?
Não, cara, os últimos episódios do Papo de Gordo já estão gravados e editados, só esperando acabar a quarentena pra lançar. Então... Não, só a gente tá fazendo o Papo de Gordo na quarentena, é uma parada de ajudar a manter a sanidade, sabe? Eu acho que vocês devem estar passando por isso também.
Sim.
Eu sei que vocês estão confinados com suas respectivas famílias, né? Esposas e tal, trancados. Vocês não estão convivendo muito longe disso. E todos nós, da equipe do Papo de Gordo, meio que sentiram isso também, né? De você ficar preso dentro de casa, não poder ver ninguém, não poder falar com mais ninguém. Em um dado momento, aí eu virou e falou assim, putz, vamos fazer uma live? Todo mundo, não vamos, por que fazer isso? Aí, 2 dias depois, eu falei, putz, talvez fazer um live seja até uma boa ideia. Aí a gente começou a fazer, cara. Detalhe que nas primeiras 2 semanas, a gente tava tão na loucura de precisar colocar isso pra fora, que a gente chegou a fazer, tipo, dia sim, dia não, sabe? Fazer um live direto pra conversar, pra fofocar. Agora, que já tá um pouco mais equilibrado, aí passamos a fazer no formato mais semanal mesmo. Que é aquele momento, na sexta-feira, final do dia, em que você abre uma cerveja, ou pega um copo de uísque, uma taça de vinho... Você coloca os amigos na call e fica conversando. E é basicamente um bate-papo. A gente não tá pensando em pauta, nada. A gente só junta o time, eventualmente vem um convidado ou outro. A gente fica falando bobagem, interagindo com as pessoas nos comentários. Que é, diga-se de passagem, a grande vontade de fazer lives, né? Interagir, sim, com as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo.
A gente só não faz
todo
isso...
Todo mundo tá aqui agora, nesse momento... eles estão aqui comentando como eu sou lindo e gostoso.
Eu só não quarentenados. De todas as outras lives da Rede Geek, que a gente tem uma participação muito mais ativa da galera. Então, mas a ideia do quarentenados é ser essa dinâmica do podcast. Só que a gente faz isso ao vivo. A ideia, na verdade, do quarentenados nasceu por conta de ser um exercício de saúde mental, não só pra gente, mas pra quem participa com a gente, pra quem acompanha a gente. Mas ele nasceu porque eu falei, Maurinho, precisa fazer uma coisa diferente, cara. Pra desabafar e pra falar desse momento que a gente tá passando, das coisas boas, das coisas ruins. É óbvio que tem um monte de merda acontecendo, mas é bom também a gente, pô, compartilhar as experiências de vida, sabe? Do tipo, poxa, como que foi a última ida ao mercado? Como foi frustrante? Como a gente tem que dar banho em todas as coisas que a gente traz do mercado, mais do que... Eu já fazia isso antes, mas agora sim, né, cara? Você traz no mercado você e aí são seis horas. Você
já lavava as coisas antes?
Eu sempre gostei. Sério? Sempre limpei as coisas, mas nunca nesse nível de cuidado, tá ligado? É, sei lá, cara, é um saco, sabe? É um saco. Porque tem algumas coisas específicas que, assim, passavam um pano e tal, coisas que iam pra geladeira sempre eram limpas, mas nesse nível, cara, de ficar uma pessoa do lado de fora de casa, outra pessoa do lado de dentro, uma pessoa é a limpa, outra pessoa é a suja, e aí a gente vai passando as coisas, outro vai limpando, e processos, e aí vai organizando, e putz, não, cara. E porque tem, antes, pensa o seguinte... Antigamente, antes da quarentena, eu, sei lá, ia no mercado uma vez por semana, sabe? Os meus pais, por conta da hiperinflação, criaram hábitos de fazer compra do mês. Eu não vivenciei isso. Pra mim, por que meu pai faz isso? Não faz sentido. Aí, na minha cabeça, ir no mercado toda semana pra comprar uma coisinha ou outra, às vezes eu ia duas vezes na semana no mercado, porque, vou comprar a fruta, acabou a fruta, sei lá, um negócio desse. E aí, agora, na quarentena, eu tento ir... com a maior distância possível. E quando eu vou no mercado, é muita coisa pra limpar. Então, às vezes, cara... Sem sacanagem, a gente, tipo...
Acaba o dia, né?
Acaba o dia. Às vezes eu vou no mercado e falo, acabou, não vou fazer mais nada hoje. Eu não quero mais ver nada, não quero mais pensar em nada. Não...
Eu me identifico com você porque eu fui no mercado hoje, então eu me identifico demais
com você. Nossa,
obrigado por estar aqui com a gente.
Então. Você é um herói, você é um vencedor.
Tá vendo isso aqui, isso aqui é cansaço, tá vendo como
é?
Mas olhando isso aqui é cansaço.
É isso, cara. Cansado demais.
E não só eu fui no supermercado hoje, como eu não tive que pegar a ração pros gatos. E eu nunca na minha vida me imaginei, e eu descobri que a minha pia não é ergonomicamente correta pra isso, lavar pacotes de ração de gato, sabe? Uhum. Que não é uns pacotezinhos de um quilo, é um pacote grande pra caramba. E pacotes grandes, cara, eu não consigo nem colocar embaixo da pia pra tirar o sabão depois, sabe?
Aham, uhum, sim.
Mas assim, quando começou a quarentena, eu tava tentando ainda manter a lógica de uma vez por semana no mercado. Eu tava tentando fazer isso, porque como eu fazia antigamente, eu só me programei, era a única série que eu fazia na semana, normalmente aos sábados, pra poder ir no mercado. E beleza. Aí quando chegou um dado momento aí, eu acho que é uns 2 meses ou 1 mês e meio atrás, quando começou a rolar umas possibilidades de lockdown. Começou a falar de lockdown em outras cidades, eu falei, olha, vai ter lockdown em São Paulo, certeza.
Eu tô esperando o lockdown em São Paulo. Vai ter. Esse lockdown em São Paulo é tipo lei, não pega, né?
É, eu queria que tivesse.
Então...
Eu fiquei esperando o lockdown chegar, aí começou o lockdown, tava ameaçando, na minha cabeça tava ameaçando, falei, olha, eu vou começar no mercado com a frequência menor pra tentar reduzir um pouco desse tipo de coisa. E eu percebi que consigo ir de boas a cada 15 dias, 20 dias. Eu fui espaçando, cada vez uma compra maior que a outra, a compra de hoje deu tipo R$600, sabe? Mas eu tenho certeza que eu vou ficar aí no mínimo 3 semanas sem voltar lá. Então tá tudo bem, já me acostumei com algumas coisas assim. E eu tenho também, além, eu vou no mercado pra comprar muito mais coisas, sei lá, frescas e frutas, pão, frios e tal, mas eu tenho um outro local que eu compro, que é de fazer realmente refil pra coisas de casa, então material de limpeza, enlatados, assim, outros que eu recebo também todos os meses. Então
você já recebe em casa
essas duas coisas ainda. Sim, material de limpeza eu recebo em casa há muito tempo, enlatados como um todo. Então, quando eu vou nessas no supermercado, além de pegar carnes, congelados, frutas, legumes, aí uma coisa ou outra que acabou ao longo desse caminho, entendeu?
Entendi.
Então, tô equilibrando enquanto isso. Farmácia, cara, farmácia outra parada que eu ia muito e que eu reduzi demais, assim.
Até porque o Dudu tem uma farmácia na esquina de casa, né? É só andar 10 metros.
Eu realmente tenho. Não tenho uma só, tenho várias, na verdade.
Moro
na saúde, mas tem na saúde a farmácia.
Exatamente. Cada esquina tem uma farmácia. Como cada cruzamento tem 4 esquinas, faça as contas. Como o quarteirão tem 4 cruzamentos, né? São 16 farmácias. A
mesma marca não faz o menor sentido. Não faz sentido. Porque você tem a mesma marca de farmácia e não faz o menor sentido.
Porque é preguiça de cruzar a rua. Não, mas eu conheço essas farmácias aí. Tem coisa que tem numa e não tem na outra. Você tem que atravessar a rua pra pegar.
Porque não faz o menor sentido.
Nunca.
Imagina, o cara aluga 2 imóveis na mesma rua monta duas farmácias e não faz sentido.
Tá gerando emprego, sabe? Tá gerando emprego, Dudu. É o que importa.
É.
Mas, Dudu... É,
no momento eu concordo com você
aqui. Qual que é o seu signo, meu velho?
Bicho, sério?
Sério mesmo?
A gente vai falar de signos,
né? Lógico, nós temos o guru, nosso guru que vem aqui falar sobre os nossos signos.
Entendi assim. É, eu sou o que as pessoas chamam carinhosamente de Satanares.
Satanares, boa! Satanares. Então, espera um pouquinho que a gente vai fazer uma chamada agora, porque vamos para o horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
Alô!
Olaf, que prazer ter você aqui novamente conosco essa semana. Muito obrigado, meu guru, que traz aqui as estrelas para iluminar nossos caminhos.
Professor Maurinho, eu não vou mais emprestar dinheiro, não adianta ficar agradando, viu?
Você é um lindo, você é um guru internacional. Obviamente, a gente vai te admirar e seguir cegamente o que você diz, né?
Ah, você é muito gentil, mas eu não vou emprestar dinheiro, eu quero deixar bem claro para você. Por mais que o erro esteja bem caro, não vale a pena. Muito obrigado, não vou emprestar dinheiro, não. Você não devolve,
você então. Não tá precisando fazer vaquinha, então, pra arrecadar dinheiro pra você
não,
também?
Não, porque eu não sou processado por ninguém. Eu quero deixar isso bem claro, não preciso de dinheiro emprestado de ninguém. As minhas lives são só aqui, eu não falo mal de ninguém também.
Perfeito. Aqui conosco nós temos Dudu Salles. Conhece o Dudu Salles, Olaf?
Ah, grande Dudu Salles, sim. Grande Dudu Salles. É um prazer estar aqui com você, Dudu. Falar com você pessoalmente. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, mas eu quero dizer que eu acho que tudo que você fala é bullshit, tá? Não acredito em signo, não acredito em horóscopo. Eu acho que, pra mim, isso aqui é o processo de adivinhação que a matemática derrubaria facilmente.
Dudu, eu vou te falar uma coisa. Eu concordo com você que tem muita gente falando besteira por aí, mas eu tenho certeza que você vai mudar de opinião depois de conversar comigo. Porque eu realmente entendo de horóscopo, não é essas coisas de chute, de mentira, não. Aqui a gente é um trabalho sério que eu faço.
Nosso por raiz, é de verdade o seu.
É verdade, eu trago é uma linhagem de família que carrega comigo há muitos anos, muitas e muitas gerações. E eu realmente manjo muito desse negócio, viu? Não é pra brincadeira, não.
Então conta pra Dudu, que é de Áries, o que você tem pra ele?
Vamos lá, para você que ele é de Sagitário.
Sagitário? Não foi Áries?
Não,
de Sagitário. Eu sou Áries.
Áries.
Eu sou de Áries.
Ah, Áries, Áries. Olha, olha.
Ele, desculpa, ele é um pouco surdo.
Não, é chamada, é sempre uma merda esse negócio. A internet de vocês no Brasil é muito ruim. E eu tô no cu do interior da Alemanha. Vocês aí estão numa situação de merda mesmo. Vamos lá, Áries, olha, ele é treteiro demais. O pessoal de Áries não consegue evitar uma treta. Vou dar uma dica para você que tá isolado aí de Áries com seu companheira, com seu companheira. Então, faz o seguinte, tenta segurar esse seu impulso de ficar arrumando briga, até porque os seus gatos vão te atacar se você continuar sendo essa pessoa intolerante.
Olha só, boa dica.
Mas a dica mais importante é ficar em casa.
Boa. Touro, o que você pode falar pra Touro?
Touro! Olha, Touro, você vai no mercado, faz as compras, faz aquele estoque bonito, mas não coma tudo num dia só. Fique em casa e respeita. Coma uma coisinha por vez, tá bom?
Gêmeos.
Gêmeos está no impulso agora por conta da influência de Marte, de se movimentar, de buscar novos amigos. Então busque novos amigos online, fique em casa. Dá pra conhecer muita gente interessante no Tinder.
Câncer?
Câncer. E você é de câncer, né?
Eu sou de câncer.
Ah, rancorosa, uma pessoa muito rancorosa. Esquece
se você se preocupa.
É, professor Maurinho é muito rancorosa. Largue o rancor, relaxe um pouco, fique em casa e curta as pessoas maravilhosas que você tem à sua volta, mesmo que seja no grupo de WhatsApp.
Leão?
Leão! Olha, o pessoal de Leão agora, porque teve a nossa fase de falar do papel higiênico. Quem tinha papel higiênico, ele é melhor. Depois teve a fase do álcool gel. Agora tem a fase de quem faz a melhor receita, né? Então, não fica esfregando as receitas que você faz na cara dos outros. Isso é muito deselegante. Fica em casa, faz as receitas, mas fica quietinha, tá bom?
Virgem.
Virgem, olha, semana tem tudo de bom se você reorganizar a despensa. Fique em casa, reorganize e mude essa energia da sua cozinha.
Libra.
Libra. Libra é muito, sempre muito indecisa, não sabe para onde vai, o que fazer. Então, tome a decisão certa, fique em casa, Libra, por favor.
Escorpião.
E escorpião tem sempre esse impulso de viver intensamente. Mas dá pra viver intensamente dentro de casa, sim. Gera uma treta com o vizinho, fica lá nervosa e depois passa, pede desculpa. Fica em casa.
Sagitário.
Sagitário, olha só, se você tá cansada de ficar num lugar só, mude, vai do sofá pra cama, vai da cama para a privada. Já pensou em ler um livro na privada? Pode ser positivo, fora hemorroida pode dar muito bom. Então tenta dar uma movimentada na sua vida, mas fique em casa.
Capricórnio?
Capricórnio, você sempre tem a sua listinha com as metas, as coisas que tem que fazer, os objetivos. Dobre a meta, coloca mais coisa na lista pra você se ocupar bastante durante a quarentena. Mas fique em casa.
Aquário?
Aquário! Aquário tem um pensamento muito positivo em relação à coletividade, de entender que você faz parte de um todo. Então entenda que se você sair de casa, você vai fazer mal pra todo mundo. Então fique em casa, por favor, Aquário.
Peixes?
Peixes, peixes! Olha, vou dar uma dica para peixes, professor Mauri.
Vamos lá.
Escute o podcast do professor Mauri, do Tato, o Eu Não Acredito, de meditação. Boa. E treine meditação, vai fazer muito bom para você, viu?
Muita ótima dica para peixes e para todos os signos, viu? E você tem os números da semana aí pro pessoal poder fazer uma fezinha?
Tenho sim, professor Mauri. Vamos lá, o número da semana. Número 6, número... 13, número 29, 36, 50 e 51.
Sabe o que eu percebi, Olaf?
O quê?
Que você sempre gosta de colocar o 13 aí pro pessoal colocar na loteria.
É randômico, provisão Aurim, não é assim, é randômico. Eu jogo aqui o negócio e ele
comunista.
Dá os números. Não sou nada disso, não, até porque aqui na Alemanha esse negócio pega muito mal, então eu fico quietinho no meio, tá bom?
Seu Olaf, muito obrigado. Fica em casa, toma sua sopinha, fica de boas, hein?
Até porque já tá tarde aqui, tá na hora da sopinha mesmo, porque... de verdade, minha filha tá trazendo a compra, vai deixar aqui na porta de casa, eu vou receber, vou fazer um negocinho gostosinho e vou dormir, porque já tá escuro aqui, viu?
Perfeito, muito obrigado, até semana que vem, viu? Um beijo pra você.
Um beijo pra vocês aí do Brasil, viu? Fica todo mundo bem.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Dudu Salles, depois desse horóscopo, você vai falar que, não é, que é mentira.
Não, eu vou admitir que o Olaf, ele realmente me conquistou, tá?
Ele é bom, cara.
Que essas coisas podem ser reais. Ele é bom, ele é bom.
Ele é bom, cara.
Ele realmente tem uns conselhos legais que fazem sentido no tal momento. E ele parece que conhece realmente as pessoas. Viu que impressionante? Vocês que ele falou de mim foram tão direcionadas que eu fiquei até nossa.
É verdade. Ele acerta sempre.
Sabe aqui. Tudo que eu
outro dia ele falou pra eu não comer massa folhada, que eu ia ficar com o estômago embrulhado. E eu não liguei, comi, fiquei com o estômago embrulhado mesmo.
É, bem específico.
Foi bem específico mesmo. E é o engraçado, a minha esposa não é de touro, ela comeu e não ficou com o estômago embrulhado.
Ah, nossa.
Tô falando. Cara, é impressionante, é uma capacidade, assim. Eu não manjo de nada de astrologia, mas eu achei que ele mandou muito bem.
Seu Dudu, sim.
Pode falar, pode
pois
falar.
Pois não. Pois não, só falei pois não. Você falou seu Dudu, eu falei pois não.
Você...
Eu sou educado, eu aprendi a fazer esse tipo de coisa, sabe?
Desculpa, eu estranhei, porque eu convivo muito com o Tato. Esses pequenos sinais, essas sutilezas eu não percebo.
O Mauri fala, Tato, eu falo, fala porra.
Pois não. Mas me fala uma coisa, você tá gostando de trabalhar em casa? Porque você é um cara que ia pro escritório todos os dias. Você curte fazer o home office?
Cara, eu já trabalhei de home office há algum tempo, assim, na verdade. É, sempre gostei, pra mim sempre foi muito prático. A parte pior, no momento, pra mim, não é nem o fazer o home office, sabe? Que isso pra mim é bem de boas. É, número um, tem que fazer a faxina também, porque desde que começou essa parada toda de quarentena, a gente dispensou nossa faxineira, a gente paga pra ela semanalmente pra ela ficar na casa dela. Então não parei de pagar, até porque eu acho muito sacanagem você parar de pagar, porque as pessoas dependem de fato disso. Sim. A gente segue pagando toda semana, mas ela não vem aqui desde março, desde a metade de março, então a gente tem que dividir o tempo com limpar casa, louça, enfim, caixa de areia de gato, coisa do gênero assim. É, além de que, o trabalhar em casa não é um problema pra mim. O problema pra mim, na verdade, é você conseguir dividir o seu tempo ao longo do dia entre trabalhar de casa e fazer coisas que precisa fazer em casa. Sim. Quando a gente tá em casa, tá, tem que fazer almoço, tem que fazer comida.
E a casa suja muito mais, né? Porque tem duas pessoas em casa.
Janelas abertas. Sim, exatamente isso. Assim, tem muito mais coisas pra fazer ao longo do dia. Então, é comum pra gente, sei lá, na quarta-feira à noite, né? Hoje, quando a gente acabar isso aqui, com toda certeza, ser dia de fazer faxina em casa, de pegar aspirador de pó e limpar as paradas dentro de casa, e no sábado passar de novo, porque gato, né? Pelo pra cacete. Então, tem que passar aspirador de pó com certa frequência em casa.
Meu sonho é ter um robô aspirador, Dudu.
Aspirador robô.
Ah! Eu não consegui, eu queria muito. Meu robô aspirador muito, próprio, cara.
Bicho, eu pesquisei dessa vez, cara. Eu achei um que era maravilhoso. Ele aspira e passa pano ao mesmo
isso,
tempo.
Isso, esse é o sonho.
Se fizer café, eu caso com ele. Entendeu? Não é nada, só isso que eu... mas não dá ainda. Eu ainda sou um pobre assalariado, não sou capaz de fazer isso.
É tenso, cara.
Mas ao longe de trabalhar de casa, eu te falei... Não é uma parada que me incomoda. O que me incomoda mais hoje em dia é a impossibilidade de fazer planos a longo prazo. Então vocês dois sabem, sim, que eu sou da Bahia, vocês dois sabem que minha família tá toda lá. E é o lance que eu não sei quando vou ver de novo, sabe? Eu não consigo fazer um planejamento. Ah, eu ia ter direito a férias em setembro. Nos meus planos eu iria pra Bahia em setembro, é aniversário de meu pai, fico com ele lá um tempo, tiro umas duas semanas de férias. Tá. Não sei mais se posso fazer isso ou não. É junho, São João. Normalmente São João eu ia pra Bahia. Não vai rolar São João esse ano com toda certeza. Então, assim, a impossibilidade de saber quando eu vou poder me planejar pra coisas é o que mais me incomoda hoje em dia. O trabalhar em casa em si, não. A gente só meio que confunde os dias da semana. Ninguém mais sabe que dia é quarta, que dia é sexta. Se tem feriado, você fica meio perdido.
É isso aí.
Isso acaba complicando
um pouco. Eu tento lembrar
se vai ter o feriado ou não, né? Porque ainda mais São o Dória Paulo, que juntou tudo e não juntou mais.
Muda em cima da hora e tal. É. Cara, no feriado de Corpus Christi, como eles tinham mudado o feriado para o meio, né? Para o meio da semana lá. Não foi? Não é isso. Mudaram, sei lá, puxaram para não sei quando aí. O feriado caiu na quinta-feira. Teve empresa que empurrou esse feriado de volta para sexta. Teve empresa que manteve na quinta e teve que trabalhar na sexta. Assim, é difícil, cara. Feriado, fica se programava com antecedência. Agora, na semana, você descobre, tem feriado.
E é isso aí.
E vai trabalhar? Não vai. Sabe? Cadê? Eu quero planejar, gente. Eu preciso planejar coisas. Eu não consigo ser... Eu sou gerente de projetos. A minha vida envolve planejar coisas.
E você faz a sua rotina que você fazia antes, sei lá, acordar às 7 da manhã, tá trabalhando às 8, você mantém essa rotina?
Obviamente agora eu acordo um pouco mais tarde, né? Porque eu não preciso mais dirigir até o trabalho, não preciso mais pegar trânsito, então já é mais fácil para estar online no computador. Mas sei lá, acordo 7:30 da manhã e passo café, tomo café assistindo o Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo, que vocês não sabem quem é, vocês não acordam de manhã, que eu sei disso.
Uma vez eu virei a noite trabalhando e vi que isso passa de manhã, é muito louco.
Então. É isso, né? Essas pessoas, assim, notívagas, né? Também, inclusive, como aquelas que não têm emprego formal, né? De coisa. Não acordar certo. E aí, vamos tomar o café da manhã e vem pro computador logo depois. Então, sei lá, 9 horas da manhã eu já começo a trabalhar. Agora, a hora que vai acabar, bicho, sabe Deus, assim. Em condições normais era pra acabar às 5 da tarde, mas não acaba, né? Mas hoje em dia é muito fácil a gente perder o controle, vai até 8 da noite, 9 da noite, acontece com certa frequência. Então você fica meio que preso nessa rotina, assim. Tem dias que você consegue parar pra almoçar, tem dias que não consegue acabar almoçando na frente do computador, Mas vamos que vamos. A rotina, a principal mudança na rotina pra mim é a quantidade inacreditável de reuniões. A gente faz muito mais reunião agora do que eu fazia antes. E olha que eu já fazia muita reunião antes. Mas e eu entendo também que trabalhando remoto, né, trabalhando fora do escritório, muitas coisas você poderia resolver só virando pro lado, falando com alguém, fazendo uma pergunta,
sim,
ou juntando um grupinho ali na hora, você tem que marcar uma call, não tem jeito. Tem que mandar um invite, mandar link, entrar na call. Então, sim, é inevitável esse tipo de coisa. O que mudou mais na minha rotina, sinceramente, foi isso. Entendi. E aí, como no trabalho você conseguia deixar uns espaços pra você ir no banheiro ou não... E hoje, em remoto, ninguém se preocupa com isso, né? Em deixar espaço entre uma reunião e outra, que alguém precisa ir no banheiro em algum momento, né? Não tem
isso. Não tem mais isso.
Assim, e fazer o próprio café no meio do dia. Isso é um negócio que eu realmente sinto falta do escritório, que o café magicamente aparecia ali pronto o tempo inteiro.
Ah, mas pelo menos agora o grão é você que escolheu. É. Seus grãos importados.
Você pode moer o café na hora.
Você moer na hora. O seu café prensado do jeito certo. Tô ligado que você curte isso, vai. Uhum.
Sim. Culto. Realmente culto. Acho legal, mas eu não tenho negócio de molde. Eu faço café. Eu faço café de manhã e, no máximo, a não ser que Mayra faça à tarde, que ela faz, eventualmente, eu pego o que sobrou da manhã e esquento no micro-ondas. E é o que tem pra hoje. E eu sei que isso é um crime contra a humanidade, tá?
Me fala uma coisa.
Que é certo.
Em tempos difíceis. Você e a Mayra trabalham no mesmo ambiente ou cada um vai pra um canto?
Cada um vai pra um canto. Então, eu tô aqui no meu escritório, que também é quarto de visita barra escritório, tem uma cama atrás de mim, e aqui tá minha mesa de computador, e a gente tem uma outra bancada que fica na sala, que é onde é a mesa de trabalho de Mayra. A gente trabalha em ambientes diferentes. Mas, assim, já aconteceu dela estar no meio de uma call, de uma reunião de trabalho...
E você passa atrás sem de cueca.
Não, eu tava só sem camisa. E aí, na hora que eu entrei sem camisa, né, ela começou a balançar o braço, assim, pra mim, pra dizer alguma coisa, eu entendi que era o local, eu peguei a camisa e comecei a vestir, mas ainda na frente da cama. E no momento eu pensei em sair ou algo do gênero.
Tamo em casa.
Ela, quando veio aqui pro escritório...
Tá em casa.
Ela, quando vem aqui pro escritório, ela pelo menos tem um pouco mais de cuidado. Então ela abre a porta devagarzinho, olha se eu tô em call, não pergunta se eu posso falar, entendeu? Eu apenas passo na sala e é isso.
Sacanagem, mano, sacanagem. A minha rotina, cara, ficou nessa. Tipo, é que eu tenho a vantagem de estar muito perto do escritório, né? Então, sair do ambiente de casa e poder vir pro escritório, meu, isso facilita bastante.
São poucos metros que a gente caminha, né?
Então, de máscara é o tipo de coisa que pra gente faz bastante diferença, ter esse ambiente pra trabalhar e tudo mais. Então, realmente me considero um privilegiado. E uma coisa que a gente acabou adotando aqui pra, meu, conseguir lidar também com a pressão do dia a dia, foi tentar reduzir um pouco a carga, né? A gente tá tentando trabalhar entre as 13 e as 18, as 20 horas, desculpa. 13 e 20 horas. Então, a gente tirou o período da manhã. Estamos entrando, na teoria, depois do almoço. Mas a gente acaba almoçando aqui mesmo e é isso aí, sabe?
É isso aí, cara. Não,
mas... Isso de diminuir a carga, falar que foi uma parada que eu tentei fazer de verdade. Mas, cara, os clientes passaram a demandar muito mais nesse momento, porque, por exemplo, alguns dos clientes para quem eu trabalho, né, sei lá, iam organizar um evento, que era um evento físico, um evento real, e não pode mais organizar evento físico nem real, então tem que transformar isso em digital. Uhum. Então, muita coisa que estava já pronta ou pré-pronta teve que ser refeita e repensada para um ambiente de digital, bicho. E aí foram horas e horas extras de trabalho, gente nova que chega na empresa tem que fazer um board à distância, então foram várias coisinhas que acabaram acarretando muito isso. Mas tem um ponto de rotina que mudou e que vira e mexe eu esqueço. Você mencionou as máscaras aí agora, eu lembrei disso. Que a gente pede, hoje em dia, né? A gente pede pelo menos 2-3 vezes por semana, a gente pede comida, pede delivery. Até porque eu continuo recebendo VR, só que eu não tô indo mais pra restaurante nenhum, né? Então eu uso VR basicamente pra pedir delivery pra casa. Sim. Cara, e eu esqueço de descer pra pegar a delivery de máscara. Eu nunca lembro de usar uma máscara. Nunca lembro. Oh,
Dudu, eu não saio de casa e eu não saio da Casa Geek. Eu não me movimento sem máscara.
Cara, é assim, eu sei que eu tô errado a um ponto que eu já deixei uma máscara pendurada na porta de casa pra eu olhar pra ela. Eu sei que eu não posso pegar ela, mas pra eu olhar pra ela e lembrar, eu preciso pegar uma máscara. Porque... eu simplesmente esqueço, velho. Então, assim, eu fico semanas trancado dentro de casa, aí desço eu pegar uma pizza, na hora que eu vou lá pegar a pizza, aí que eu olho pro entregador, às vezes ele tá de máscara, às vezes não. Se ele tá de máscara, eu lembro e me sinto culpado. Caramba, esqueci de pegar a máscara. Se ele tá sem máscara, eu penso... Gordo burro, esqueceu a máscara, você vai pegar coronavírus nesse momento. E aí dá aquele desesperozinho assim, entendeu? Eu só não fico mais noiado porque aqui na portaria do meu prédio tem um daqueles frascos de álcool gel. Então eu desço o elevador, na hora banhado. Eu já passo álcool gel na mão. Aí vou, pego a comida, volto ali naquele lugar, de novo me banho de álcool gel inteiro. Chego em casa, deixo a comida em cima da... E aí vai o esquema de guerra que o Tato falou, né? Eu deixo a comida em cima da bancada. Aí vem Mayra com álcool, com um pano. Aí passa álcool e pano em volta da embalagem inteira. Enquanto isso, eu já vou lavar meu rosto, lavar minha mão, lavar inteiro.
Botar fogo na roupa.
Cara, hoje eu parei pra... Eu te falei, eu fui no supermercado. E na volta do supermercado eu parei. E uma quitanda de um japonês tem aqui perto pra comprar frango assado. Que é um frango assado muito bom. E, cara, é aqueles frangos de geladeira de cachorro, sabe? Assim, é sempre bom. E é, cara, é um.
Televisão
é
de cachorro, não é geladeira de cachorro.
Isso, porque televisão de cachorro. Faz mais sentido.
É, bem mais sentido.
Obrigado.
Pela de nada, né? Foi um prazer contribuir com a sua história.
Geladeira de cachorro e ser abençoado, mas enfim. Tudo bem, você tem mania de se meter na história dos outros mesmo.
Eu sei. Mas é um talento.
É um talento, eu sei disso. Mas aí eu parei pra comprar o frango, e na hora que eu estacionei o carro, que eu tava descendo o carro, Mayra me ligou. E Mayra me ligou e eu esqueci da vida, porque eu tava no telefone com ela. E basicamente, eu saí do carro, esqueci de pegar a máscara que eu tinha tirado dentro do carro, e mais do que isso, pior do que isso, eu saí com o meu chinelo de ficar dentro do carro, não o meu chinelo da rua, porque eu tenho um chinelo da rua, tá? Então dentro do meu carro tem um chinelo que tem enrolado.
Nossa, eu não ando na rua de
quando
chinelo.
Eu vou pra algum lugar.
Eu coloco uma roupa biohazard, mas... sabe? Aquelas roupas de tá, infecta. Eu tô falando aí, sério.
Eu ando de bermuda e chinelo. É o normal. É o padrão.
É a vestimenta padrão, ó.
Nossa senhora.
É isso. Tava inverno, tava frio, eu vou estar de bermuda e chinelo. Isso não muda, entendeu?
Isso é fato.
Eu apenas tenho um chinelo pra ficar na rua. E o chinelo fica em
tem
casa.
O chinelo do verão, o chinelo do inverno, o chinelo do outono.
Tem também. É uma vestimenta que serve pra qualquer momento. Cara.
Mas agora, senhoras e senhores, quero ouvir a história da semana. Chegou a hora da história.
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, chegou a hora da história, esse jogo que temos aqui, especialmente no Quarentenados. Vamos contar aqui uma história que foi vivenciada ou por Tatarkan ou por Dudu Salles. E aí você, na sua casa, pode votar. Você tem que escolher, tem que definir quem é a verdadeira personalidade dessa história, senhoras e senhores. Então, você vai lá, instagram.com/redgeek ou @redgeek no Instagram, que for mais pra você, e já vai lá no Stories, segue a gente, vai no Stories, vai ter uma enquete lá, você vota Tato ou Dudu, escolha quem é o real personagem da nossa história de acordo com as dicas, hein?
Vamos lá. Ó, professor Mauri, eu tô criando agora, Dudu, faz uma cara engraçada, vamos lá.
Você fez uma cara de Tato.
É.
Eu tava imitando ele.
Obrigado.
Só faltou botar a língua pra fora. Peraí, Tato, vamos fazer um de novo. Agora imitando você de verdade. Botar a língua pra fora.
Peraí. Vou fazer outro. Peraí, vamos. Agora vai fazer. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Peraí.
Daquele jeito só Tato sabe tirar foto.
Vamos lá, Dudu. 3, 2, 1, vai!
Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é quem.
É fácil. O que não tem cabelo sou eu.
Beleza. Me perdi aqui. Mas vamos lá, vou contar a historinha da semana. A história que eu vou contar aqui é de um piquerrucho, um pequeno Tatinho ou um pequeno Duduzinho, que se empolgava aí nas festas infantis, comia, até pôr os buchos pra fora, pra depois ir lá e comer de novo. Quero saber quem é essa criança aí, amante da culinária de festas infantis. Dudu Salles, me conta essa história. É com você isso?
Ah, assim, vocês sabem que eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Amargosa, tá? E durante muitos anos, minha infância inteira...
Desculpa interromper, Dudu.
A casa dos meus pais era...
Desculpa interromper, só pra dar pra galera que já dá pra votar lá no Instagram da Rede Geek, nos stories, se a história é minha do Dudu, mas ouça a história antes, ouça a história antes. Pode seguir, Dudu.
É, mas vote... Pode votar certo, vote consciente, tá bom? Pelo amor de Deus, vote consciente. Tá
alguma vez na vida...
Voltando... voltando a... Então tá, a casa dos meus pais, em frente à casa dos meus tios... E eu faço aniversário em abril, e a minha prima, Carla, também faz aniversário em abril, acho que normalmente umas duas, três semanas de diferença. Era comum a gente comemorar aniversário juntos e tal. Naquele ano, especificamente, não foi isso. Estamos falando aí de um pequeno Dudu com seus 9, 10 anos de idade, por aí, em que estava na casa da tia, comendo enlouquecidamente, porque tem uma coisa que é muito boa. É comida de festa de criança. Vamos ser bem sinceros. Assim, de toda a culinária de acepipes e petiscos, nada ganha as paradas de festa infantil, tá? E aqui em São Paulo não tem isso, mas na Bahia ainda tem outra parada chamada pão, que chamam fora de pão delícia. Que é,
peraí,
que
chamado é um pão, do quê?
Pãozinho, é um pão. Ah. Pãozinho. Pão delícia. É como ficou chamado fora... Fora da Bahia, as pessoas chamam de pão delícia. Digitem no Google pão delícia, na categoria imagens, vão ver exatamente o que é. É um pão que ele é bem molinho, bem macio, assim. É, não faço ideia do que ele é feito, sei que ele é muito gostoso. Enfim, entre milhares de outras coisas que tem de doces e tal.
Ah,
e de
salgados. Pão delícia também é chamado de Samanta.
Samanta? Nunca ouvi falar sobre
Samanta.
Chamar pão delícia de Samanta. Ah, não conheço não. Mas enfim, o fato é que eu tava lá comendo tal, aquela coisa absurda. Em dado momento eu lembro que minha tia reclamou comigo porque eu estava sentado do lado da bandeja de brigadeiros e comendo separar brigadeiros, né? Porque é isso que a gente faz. E cara, chegou uma hora que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa dentro de mim que tava viva e que não tava satisfeita em estar ali viva, que ela queria se manifestar sobre isso, né? Eu saí correndo, desesperado do salão. Eu tinha um corredor enorme, assim, até a rua. Saí correndo com a mão na boca, segurando. Na hora que eu cheguei no meio da rua, cidade do interior, uma cidade pequena, pouco movimento. Cheguei no meio da rua e aí vomitei com força, assim. Joguei tudo pra fora, tinha pra sair pra fora. Na hora que parei, né, comecei a me sentir melhor e limpei meu rosto, assim, e tal. Aí eu pensei, agora que eu tinha acabado de vomitar... eu tinha espaço novamente na minha barriga. Então eu conseguiria comer outra vez, já que eu estava parado há algum tempo. Voltei e reassumi o processo de comer isso... pãozinhos e quibe de coxinha.
Isso tem cara de Dudu,
mesmo. É uma boa história, pelo que é mentira. Mas é uma boa história.
Se é mentira, como aconteceu de verdade, então?
Tá? Cara, na final da década de 90, assim, um pouco antes, eu tava, sei lá, cara, eu devia estar com uns... Eu já tava com no máximo 10 anos de idade. Tinha um restaurante que abriu no Shopping ABC. No Shopping ABC, na verdade, era o nome do shopping. Era o Shopping ABC.
Que é o antigo MAP.
Não, o outro.
O ABC Plaza.
ABC Plaza. Abriu uma pizzaria chamada Julia's. Que, se não me engano, deve estar lá até hoje ainda lá. Que agora é Grand Plaza o nome do shopping. Mas a parada é a seguinte. E as mães da galera das escolas e tudo mais... achava que era uma excelente ideia fazer festa de aniversário lá. E eles faziam tipo um combo, né? Na parte de baixo tinha o jantar, que era no Julia's, e em cima tinha um Playland, que tinha os cartõezinhos que você fazia aqueles planos de pra criançada, pra ir jogar arcade, jogar videogame e tudo mais. Só que essa mãe, ela decidiu fazer um esqueminha que tipo, começou... no Playland, e depois ia todo mundo descer pro Julia's.
Mas o que era o Julia's?
O Julia's é uma pizzaria rodízio, que era uma versão, como é que eu posso dizer, low budget, do que hoje a gente tem, tipo, no Outback, no Hooters, da galera que fica dançando e fazendo... Não, cara...
Vai lá te atender na mesa, falou o nome.
Cara, era uma pizzaria rodízio com uma pizza, tipo, mano... de baixa qualidade.
Pizzaria rodízio.
Em São Paulo a gente tem algumas pizzarias rodízios legais, né, cara? Mas aquela lá, cara, assim, era uma pizzaria. Não sei como tá hoje, às vezes melhorou a parada.
Não sei nem se existe, vai.
Eu acho que existe ainda. Aposto que o Julia's exista. E aí, porque eu sei porque uns 5 anos atrás eu fui lá e tinha Julius ainda lá.
Não é possível.
Tô falando, mano.
Era outro restaurante.
Não, tô falando. O Julius existia lá. Galera do ABC agora aqui sabe que tá vibrando, cara. E aí, meu, putz, todo mundo ficou jogando no arcade. E imagina só, cara, um bando de criança podendo jogar ilimitadamente ali, porque era tipo um negócio de tempo,
podendo assim. Jogar ilimitadamente e comer ilimitadamente.
É, não, e a gente, cara, mas a parada foi que o negócio foi organizado ruim, eu acho que a questão foi o horário, porque quando chegou a hora da janta, tava todo mundo debulhando de fome, e aí a gente chegou e teve essa a genial ideia de fazer isso uma competição de comida, de quantos pedaços de pizza você poderia comer.
Mas isso é o mínimo que se faz no rodízio de pizza. É o mínimo que se faz no rodízio.
Virou um esporte. E aí a parada era do tipo, vamos comer pra bater a competição.
Sim.
E o problema foi que quando
bateu... Vamos dobrar a meta, né?
Cara, e quando bateu em mim, não tinha banheiro, não tem banheiro no restaurante, é banheiro de shopping, praça de alimentação. Você tinha que cruzar a praça de alimentação inteira. Nossa. E aí, era do lado, se não me engano, acho que era da TNT. Do lado da TNT tinha da livraria Saraiva, era de um dos dois lados, tinha um banheiro. Então você tinha que cruzar a praça de alimentação inteira correndo, segurando o vômito na mão.
Sabe aquela situação que você tá...
pra poder, tipo, esvaziar a parada. E aí deu tudo certo, eu cheguei no banheiro e tal. E aí quando eu voltei, tipo assim, eu saí do restaurante com dignidade. Ele falou, gente, tal, tá, vou no banheiro e já volto. Na hora que eu saí na porta, deu um... Opa! Aí eu saí correndo igual um desesperado. Cheguei no banheiro, tal, esvaziei o estrongo. E quando eu voltei, o pessoal, a gente já passou você por dois. Aí nessa hora eu pensei, agora o negócio ficou sério. Porque eu tinha condições de jantar de novo. O pessoal tava, tipo, no limite da honra. Eu ainda tinha, professor Maurício dos Salles, mais 10 pedaços de pizza de boas. Vocês já estão entrando na doce, vocês são fracos. E, obviamente, foi o dia que eu fui ovacionado, o grande campeão do rodízio de pizza do Julius. Eu acho que eles devem ter até hoje uma foto minha do lado de grande campeão. Não tiramos essa foto, gente, é zoeira, mas deveria.
Eu só quero dizer que apenas na sua cabeça você saiu com mim de dignidade, tá?
É o que a gente acha na hora, né? Tudo é o que a gente acha na hora,
né? E tá vendo a mesma estátua verde, né? Correndo, com uma mão segurando as calças e outra boca desse jeito.
Exatamente isso. Calça de gordo sempre cai, né, cara?
Dudu, alguém viu que você vomitou?
Sim, assim, as crianças estavam na rua brincando, né? Então todo mundo viu que eu vomitei. Isso, inclusive, virou piada no meu grupo de amigos, porque todo mundo viu que eu voltei a comer depois. Assim, ah, meu Deus, ele é gordo mesmo, foi comer outra vez.
Ah, sabe aquela clássica piada de... Ah, se eu conseguisse colocar o dedo pra vomitar, eu comeria mais um kibe? Então, fizeram esse tipo de piada comigo, entendeu?
A galera...
Dudu, ele foi tentar comer mais um kibe, foi equivalente a colocar o dedo na garganta e vomitou.
Alguém descobriu que você vomitou?
Ah, só todas as 300 famílias na praça de alimentação. Mas só fora isso, tá de boas.
Então, velho...
Mas seus colegas, não. Tanto é que você ganhou, né?
Ganhei foi o campeonato.
Mas essa, então, foi a história da semana. Você que está em casa, pode já acessar lá nosso Instagram, instagram.com/redegeek, e no stories e votar quem viveu, quem foi o garoto que comeu demais até vomitar pra comer mais um pouco, foi Dudu Salles ou Tato Tarkan.
É isso aí, essa foi a história da semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Importante dizer que no final do Quarentenados nós vamos revelar quem é o verdadeiro comilão,
então, hein? Vote no Instagram, vote no Instagram.
Vote no Instagram e aí no final a gente revela quem é o verdadeiro comilão.
Amore, depois que passar a quarentena, vamos ver se o Julius tá aberto e fazer um almoço.
Nossa,
no Julius.
Nossa, mano, eu não sei se eu tenho mais idade pra isso.
Oi?
Eu topo, se ainda existe o Julius, eu topo.
Não, peraí, eu vou pesquisar agora.
Não deve existir, mano, não é possível, não é possível. Mas é tenso. Enquanto o Tato procura, Dudu, a gente gostaria de saber de você aí, que está travado aqui na nossa transmissão nesse momento, O que gostoso. Mas dá pra te ouvir, vamos ver. O que você tem consumido de filmes, séries, livros? Você pode compartilhar um pouco com a gente?
Para aí. Desculpa, Dudu. Para tudo. Ah. Julia's Pizza tem sim, ainda está aberto no shopping Gran Plaza, Avenida Industrial, número 600, Jardim Santo André, São Paulo. Inclusive, tem uma delivery do Julia's Gran Plaza durante... Eles têm cadastro... Estão fazendo no iFood, é que eles não atendem aqui a região, por isso que a gente não sabe.
Nossa, velho.
Que genial, cara! Que genial, parabéns, velho! Sobre o Julia's Pizza, show e alegria, oferece rodízio com mais de 40 tipos de pizza, prêmios Veja BC, Comer e Beber 2009-2010, Veja BC, Comer e Beber 2008-2009, tá aí, eles entregam às sextas-feiras, segunda a domingo, do meio-dia às 22 horas. E
ganharam
horas.
Um jabá de graça aqui.
E eles estão fechados aqui agora, não sei porquê, mas eles têm berute, tem porção, é uma loucura. A gente vai fazer um desbunde no Julias quando acabar pra comer. Na verdade, não.
Mas
a gente...
só se for pra...
Está combinado. Está
mas combinado. Só se a gente apostar quem come mais.
Não, de verdade, de verdade. A gente vai falar quem...
Não, cara... hoje eu não tenho mais estômago. Não, não
posso. A gente vai falar quem tiver no Julias, mas de verdade a gente vai em outra churrasca... A gente vai numa churrascaria que fica no caminho, que eu acho que vai ser mais legal.
Com certeza.
Mas, mas quem você sabe um dia...
Dois, tá tudo
tá
bem.
Bom. A gente almoça numa churrascaria...
Não coloque limites, tá?
E janta no Julias.
Tá se limitando, para com isso. Você é melhor que isso, Tato.
Eu sou.
Confie no seu potencial.
Eu confio.
Obrigado. Mas vamos lá, Dudu. O que você tem assistido na quarentena?
Cara, eu tô assistindo muita série mesmo. Eu tô fazendo maratonas diversas de algumas coisas que eu tava devendo há algum tempo, sei lá, tipo a segunda temporada de Discovery que eu tô assistindo nesse momento. Tô
acabando. Boa, adoro.
Antes disso, eu tava maratonando uma série da Netflix que é uma delícia, chamada Anne with an E. Não sei se vocês já assistiram.
Não, falar sobre foi, ela me não. Foi extremamente recomendada, mas não vi ainda.
Conta aí, dá um resumo dela.
Se passa, sei lá, numa ilha no Canadá, na época do seria o estilo Velho Oeste americano, só que no Canadá, né, obviamente. A Anne, ela é uma órfã que é adotada por uma família, mas na verdade essa família queria um menino pra ajudar na fazenda e não ela. E ela teve uma vida mega sofrida e a história vai em cima dela se reconectando com as pessoas nessa cidade, nessa região onde ela vai. Cara, e é maravilhoso, assim, a série, ela discute temas mega atuais hoje em dia, tipo racismo, machismo, feminismo, entre vários outros ismos, você pode imaginar. Dentro de um cenário, dentro de um conceito ali, bem antigo. Além disso, eu tô lendo um livro do Stephen King, chamado Novembro de 63, que... Cara, o livro é muito louco, assim. O livro, ele conta a história de um cara que ele descobriu um loophole que leva ele para os Estados Unidos de 1958. E aí ele bota na cabeça dele que ele quer impedir o Kennedy de ser assassinado, porque se o Kennedy estivesse vivo, o futuro seria melhor. Sei lá, coisa assim. Então, ele tem que ir pro passado, viver de 58 até 63 lá, pra tentar impedir o assassinato do Kennedy. Só que o tempo não quer, né? Não tá afim de ser mudado, então ele fica meio que com coisas na sua cara pra evitar que você mude, mas ao mesmo tempo que ele tá vivendo numa época fora dele e tal.
Da hora.
Esse livro, eu descobri por causa de uma série que passou aqui, passou uns 2 anos, mas eu assisti esse ano só, chamada 11-22-63, que é basicamente uma versão resumida desse livro e que é estrelada pelo James Franco. E eu sei que falar que é pelo James Franco, as pessoas já têm um certo preconceito, mas a série é muito boa apesar disso. A série me conquistou de tal maneira, quando eu acabei de ler ela, de assistir ela, eu falei, caralho, eu quero saber mais sobre essa história, sobre esse universo. E aí, na hora eu comprei o livro e tô lendo no Kindle desde então. Vale muito a pena, tanto o livro como a série.
11-22-63?
É o nome da série e o nome do livro é Novembro de 63.
Cara, bem interessante isso aí. De quem que é o autor?
É uma viagem no título de Stephen King. Pô, e não é de terror, que é mais legal. Não é de terror, não tem uns sustos bizarros assim, sabe? Não é. É um livro, uma série de viagem no tempo, escrito pelo Stephen King e com tudo de bom que o Stephen King tem, mas sem te dar susto ou jogar, sei lá, o Cthulhu na sua cara.
Caraca, que da hora. Mano, sabe que eu me redimi aí recentemente, né? Falando de Stephen King. Eu assisti o Iluminado recentemente, cara. Assisti, se eu não me engano, na semana que ele completou... fez aniversário, né? Porque ele é da década de 80, né? Ele fez aí 40 anos. Eu assisti, acho que na semana que ele fazia 40 anos, cara. Eu nunca tinha assistido o Iluminado, velho. Foi uma puta experiência da hora, de verdade. Foi da muito hora. Legal. Tipo, assisti assim...
Eu já assisti. É muito louco como tem alguns filmes desses mais antigos que a gente já viu... Mas que às vezes eu não tenho certeza se eu já vi ou se eu só vi tanta propaganda na Globo que eu acho que eu já vi.
É, ou tem tantas obras que fazem
referência. Tem tanta referência dele. Que você já viu referência suficiente pra entender a história, né?
O Iluminado eu sei que eu já assisti, porque eu lembro de ter assistido quando eu já tava um pouco mais velho, lá com uns 20 e poucos anos. Mas antes disso, na minha cabeça, eu já tinha visto também coisas assim. Tem uns filmes mais antigos, cara, que é muito difícil lembrar se você viu ou não viu, né? Foda isso.
A gente também teve uma experiência muito legal vendo, né, os filmes mais antigos, né? Naquele cinema ao ar livre que eles fizeram lá no Jockey, em São Paulo, com uma tela gigantesca.
Fazem direto ainda.
Fazem direto.
Faziam, né? Na época que a gente podia sair de casa.
Mas foi muito legal que eu assisti...
Psicose.
A gente assistiu Psicose junto lá.
Cara, foi muito legal poder ver Psicose no cinema. Meu, puta experiência legal. Tipo, de verdade, achei sensacional. Então, deem oportunidade pra esses filmes mais antigos também.
Não Cantando é só... na chuva, cara. Filmaço.
Não é só de super-herói que vive o cinema.
Você conseguiu ver Cantando na Chuva no cinema, nas paradas dessas?
Não. É só assistir em casa. Mas é um filme que eu amo demais. Demais. Pessoal, só ver...
Você falou dessa experiência, eu lembrei que também ano passado, no retrasado, rolou um negócio desse que eu fui convidado, mas não era ao ar livre, mas era só com filmes clássicos, assim, e eu assisti E.T. no cinema.
Ah.
E foi muito louco, porque eu não tinha visto E.T. no cinema, obviamente, eu tinha nem idade pra ir no cinema na época que E.T. passou, então foi uma experiência muito foda também. Caramba. Vale a pena demais.
E.T. no cinema deve ser da hora.
É muito foda. Assim, até os efeitos especiais, que hoje em dia são mega datados, parecem legais no cinema, sabe?
É, muito louco isso, cara. Eu tive uma experiência muito, muito legal também de ver no cinema, sei lá, um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, né, que eu me lembro de viver a emoção ali, foi a animação de Rei Leão, né? Oi?
Você é muito jovem, é muito criança.
O primeiro filme que eu vi no cinema foi Lua de Cristal, né? Mas Rei Leão foi um filme que me marcou muito. E aí eu fui, tive uma oportunidade, eles fizeram uma remasterização e tal, e aí passaram no cinema de novo. Eu fui assistir, só que eu fui numa sessão tipo cabine, né? Pra imprensa. E eles levaram uma turma de crianças, tipo de uma escola estadual, pública, pra ir assistir que também. Legal. E cara... foi muito legal, eu assisti, fiquei emocionado, e ver a molecada, tipo, também emocionada de ver, tipo, eu me vi na molecada, me vi de novo ali vendo os filmes, foi uma puta experiência sensacional, mano.
Legal, já que você puxou esse assunto, Tato, qual é o primeiro filme que você viu no cinema?
Cara, eu não, de verdade eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Mas o primeiro filme que você lembra.
Mas eu tenho o primeiro filme que me foi marcante ir no cinema, assim, do tipo... Nossa, esse filme eu me lembro, porque fui eu, meu irmão e meu pai, na época, no Cine Vitória, em São Caetano do Sul, e a gente foi assistir Jurassic Park. Essa foi a vez mais marcante pra mim, assim, de ir ao cinema. Acho que minha primeira recordação no cinema foi essa, cara. Inesquecível.
Decepção. Vocês dois são muito jovens, meu Deus do céu.
Você, Dudu.
O primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema... foi o Saltimbancos Trapalhões. Estamos falando aí de anos 80 pro raiz, assim.
É mesmo.
Porque eu morava no interior, na minha cidade não tinha cinema, então eu só ia no cinema, na verdade, quando eu tava em Salvador. E em Salvador, com uma frequência muito, muito pequena, né, naquela época, e a lógica toda era que final de ano era comum minha família inteira pra Salvador pra comprar os presentes de Natal, de final de ano. A gente passava tipo uma semana lá. E a forma que os pais encontravam de manter as crianças entretidas enquanto eles iam fazer compras era enfiar a gente no cinema pra assistir alguma parada infantil.
Ia ser duas horas livres de vocês.
Exatamente isso. E, cara, eu lembro muito porque foi uma experiência, assim, super louca pra mim, que minha mãe deixou só eu e minha prima, a mesma prima do aniversário lá do homem que eu falei mais cedo,
todo mundo sabe disso,
ficou eu e minha prima no cinema, enquanto o resto das pessoas foram fazer compras e tal, eu lembro muito da sensação, assim, daquela tela enorme, a sala escura, eu achando tudo maravilhoso, e vendo os trapalhões no cinema, coisa que só via na televisão até então, achando tudo lindo, maravilhoso, gargalhando, me emocionando. Aí eu olho pro lado e minha prima tava do bicho, puto. Comecei a bater na minha prima pra ela acordar, que era inaceitável ela estar dormindo, não vendo aquela situação excepcional, aquela experiência de vida, e ela perdendo aquilo dormindo.
Que absurdo! Que
desrespeito aos trapalhões.
De mocó, não perdoe isso.
Sensacional, sensacional. E aí, Tato, vamos pro Você Sabia,
velho? Vamos pro Você Sabia.
Você sabia? Meu
bem. Você aí em casa, você Dudu Salles, você Tato Tarkan, vocês sabiam que Dom Pedro II adorava canja de galinha?
É mesmo?
É mesmo, Dom Pedro II, ele era apaixonado por canja de galinha, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, que conta essa história no seu livro. É, ele não gostava de fazer aqueles jantares cheios de pratos,
requintes,
todos pomposos, né? O segundo imperador do Brasil, ele gostava, assim, de uma boa e velha canja.
E assim, quem não gosta de uma canja?
Não
gosta,
E fora isso... Fora isso, ele era apaixonado também por doces. Ele era um super fã de sorvete de pitanga.
Ah, olha, me identifico.
Você poderia ser o imperador do Brasil?
Como é que tinha sorvete nessa época, gente? Já tinha energia elétrica pra geladeira nessa época? Como tinha sorvete?
Não, mas você conseguia importar gelo, né? E aí você tinha você
importava gelo?
É, você fazia o armazenamento de gelo em câmaras, né? E aí você tinha geladeiras dentro de casa, que nada mais é do que um armário que isolava termicamente. E aí aquele bloco de gelo ficava lá guardado até
e você. E ele era imperador, né? Não era nem rei, era imperador, né, cara? Aí é outro nível.
É, o negócio é louco.
Ele dava um jeito, ele dava um jeito.
Mas esse é o Você Justo. Sabia.
Fantástico, eu quero um sorvete de pitanga.
Você sabe.
Você sabia?
Meu bem. Essas
vinhetas. Você sabia que é. Legais, você sabia que é deselegante falar durante as vinhetas?
Eu não tava esperando a vinheta nesse momento. Quero dizer que eu não tô acostumado a esse nível de profissionalismo de vocês. Quando eu faço as lives do Papo de Gordo, é praticamente câmera ligada e todo mundo fala por cima de todo mundo e foda-se. Né? Eu tô preparado pra isso.
A gente viu como é o foi o seu parabéns a você ali
no aniversário. A gente entrou no parabéns do seu aniversário e aí a gente, assim, a Mara falou assim: ah, não sei o que lá, fazer surpresa pro Dudu, vamos fazer uma chamada com todo mundo. Aí, cara, aí a gente falou assim: cara, a chance de estar errada é. Porque é muita gente, né? E tem lag. Aí a gente entrou, tinha tipo 45 pessoas na chamada de parabéns com o Dudu. A gente com o microfone mutado, eu e o Mauri com um sorriso no rosto, falando assim: eu acho que a gente não vai falar nada. Agora tá a família dele, outra vai só da Raília. E a gente assim, ó. Vamos cantar parabéns com áudio mutado? Porque foi para, blá, 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 e aquele barulho sem compreensão, você fingindo que tava legal, porque devia estar uma bosta pra você do outro lado, e a gente deixou mutado aqui, fazendo assim, ó. Fingindo, a gente fingiu foda, aí no final a gente acabou e falou, a gente desmutou e falou, parabéns, Dudu, um beijo, tchau, e pum, saiu da chamada, porque já tinha dado parabéns pra você durante o dia, né?
Eu acho mega justo essa pergunta, porque, sendo bem sincero, foi uma experiência traumatizante. Eu, de fato, eu não sabia, mas eu saí do banho de novo, sem camisa, chego na sala, tá com a câmera, né? E 40 pessoas, pra mim, eu preciso começar a usar a camisa mais vezes.
É, talvez. Pode ser
essa lição. Fica a lição aí.
Mas tudo você ia falar,
tá fazendo a chamada.
Pode falar.
Não, e Mara tá fazendo a chamada numa parada, numa ferramenta que ela nunca tinha usado antes, que era o Google Meet, e ela não sabia como controlar, e as pessoas não sabiam botar seu próprio microfone, e virou um eco. Tá louco,
velho. É porque sem fone inteiro. De ouvido. Tinha gente literalmente do mundo inteiro, mas tinha gente sem fone de ouvido, com o som no máximo, e aí você falava, e aí você ouvia a pessoa reverberando no... Nossa, cara.
Meu pai não só tava desse jeito, como ele tava com a TV ligada bem alto, cheio de jornal. Então, assim...
É porque é assim que ele tá em casa. E sem camisa, né? Pra seguir a onda da família, né?
Mas você, Dudu, ia falar um Você Sabia também ali no, com a gente? Que você queria falar não, do junto com a vinheta?
Só do... É exatamente isso, eu fui grosseiro, né? Agora você quer lembrar isso pra todo mundo. Ele foi você me fazer relembrar essa história. Não, só pra comentar, né? Que do Pedro II eu não sabia dessa parada, mas todo mundo fala que o Dom João VI ele adorava coxinha de frango assada e tinha sempre coxinha de frango nos mantos dele. Então que ele tava sempre com as coxas de frango assada na roupa dele. Em qualquer lugar que ele ia, ele puxava a coxa de frango e começava a comer.
Cara, que da hora! Ele tinha o bolso da coxinha.
Porra, veja se não é coisa real isso.
É bem real. É bem real em todos os aspectos.
É, né? Surreal isso.
Também.
E você, Dudu, é fã de sopa? Você falou que curte uma canja? Eu pessoalmente, não gosto muito de sopa, não.
Eu não sou um grande fã, não. Gosto muito quando ela vai fazer sopa em casa. E aí, né, eu como sopa, porque é feito, a gente come sopa, é assim que funciona. Mas não sou um grande fã, não. Não sou dessas pessoas que vai pra rodízio de sopa,
sabe? Pelo amor de Deus. Sopa, pra mim, é entrada. A sopa é entrada.
Não é refeição.
Com nenhum... Não.
Eu acho que ela pode ser um prato principal se você dá uma turbinada na sopa, entendeu? Se você coloca a sopa com muita coisa dentro,
não.
Você pega umas torradinhas pra ajudar,
coloca pimenta no meio. Pode ser uma boa entrada. Sim, pode ser uma boa entrada. Eu descobri, por exemplo, agora, que o rolê pra mim é sopa com linguiça.
Ah,
sopa com linguiça. Faz linguiça em rodelinha, assim, dá aquela
caldo verde.
Não, não. Qualquer sopa eu coloco linguiça e fica bom.
Ah, entendi.
Entendeu?
Canja, põe linguiça.
Põe linguiça na canja. Faz uma canja de linguiça.
Tato falou bem, quando você coloca linguiça fica bom, né?
É isso, cara. Você tira dessa, mensagem a lição que você quiser, Dudu. Eu só venho trazer verdades, eu sou tipo ET Bilu. Acredita, acredita, não acredita, não acredita. Eu vim aqui, falei minhas verdades e vou embora.
Tudo bem. É que, na real, eu nunca fui chegado a sopa, porque quando eu era criança, na minha casa, o que era mais comum era até sopa de verdura, sopa de legume. Puta, eu não gosto, sabe? Não é minha. Mas Mayra, ela faz uma maravilhosa sopa de restinhos, que acaba sendo gostosa sempre, sabe? Tem aquele arroz da geladeira de algum tempo, não tem massa de sopa, mas tem o arroz, então usa aquilo. Tem um frango, vai virar uma canja.
É isso aí. Coloca
uma cenoura dentro, coloca um ervilho no meio, cara, já foi. Já virou uma... Então, assim, ela vem numa apresentação de sopa, porque você juntou tanta coisa que pode estar molhado, senão não
dá. É, estrogonofe, vai jogando ali no meio, bate tudo, sopa!
Ó, a única sopa que eu realmente falo, puta, tenho vontade de comer é caldo verde, que é, mano, é linguiça com batata e couve, mano, aquilo é uma refeição, aquilo é gostoso,
eu gosto. Caldo verde com linguiça é bom também, é gostoso
mesmo. Mas você precisa, isso é redundante.
Fundi seria uma sopa?
Caldo verde com linguiça.
Fundi seria uma sopa?
Ah, desculpa, vamos lá.
Fundi? Não, porque fundi é praticamente queijo derretido.
Se for uma sopa de queijo.
Pode ser uma sopa de queijo. Tá valendo.
Vem no cumbuquinha.
É,
vem
no
cumbuquinha, tecnicamente é uma sopa.
Então, mas e se for um fundi de carne?
Bom, aí você pode beber o óleo quente, mas eu não recomendo.
É uma boa recomendação.
Cup noodles é sopa?
É ramen.
Ah, ramen.
Não é ramen nem de perto, Maurício.
Chama mim sim, ramen.
Ramen
é sopa.
Ramen é sopa,
É totalmente sopa.
Sopa de macarrão. Quem
nunca comeu uma colher?
Quem nunca comeu sopa de letrinha?
Nossa, sopa de letrinha. Sopão mágico, era da hora.
Minha esposa ficou doente. Assim que a gente casou e mudou e tal, ela ficou doente, eu fiz pra ela sopa de letrinha. Quem come sopa de letrinha, além de ficar alfabetizado, ainda sara rápido.
Mas você escrevia coisas nas letrinhas? Assim, te amo.
Não. Eu logo, só peguei as letrinhas bem... e fiz a sopa mesmo. Foi basicamente isso. Ela podia comer as letras que ela quisesse, no caso.
É, porque eu lembro quando eu era criança, rolava muito essa parada de sopa de letrinha, que era pras crianças escreverem quando tava comendo e tal. Mas, velho, eu apenas comia, sabe?
É. Me rolei a comida.
Eu apenas comia. Não perca o seu tempo tentando me alfabetizar enquanto eu como.
É, gente. Prioridades. Pelo amor de Deus.
Vamos focar nos atividades.
E, Dudu, falando um pouquinho aí da sua área mais de trabalho e tal, como que você tá achando que essa pandemia tá influenciando no mercado publicitário? Você acha que afetou muito ou não? Só mudou a forma de se trabalhar? Você pode dar um pouquinho da sua visão?
Cara, eu acho que afetou para muitas empresas, sim. É, tem vários amigos meus que foram demitidos. É, inclusive, nossa, vocês conhecem o casal de amigos nossos que passou o Réveillon com a gente aí nesse último ano. Aquele Réveillon que a gente fez, tava tão empolgado com 2020, maravilhoso.
Nossa, né? Velho. Nunca mais passo o Réveillon com vocês.
Deu azar, deu azar.
No próximo Réveillon, se a gente passar com o Dudu, metade vai ser arrebatado e metade fica no pandemônio.
Em minha defesa, a culpa não foi minha. Tinha outras pessoas que ele revelou por ter causado isso.
Olha, e
não
é verdade.
Estou falando do Léo, vamos deixar
bem claro. Não. Léo, você não sabe muito bem de quem eu estou falando. De que você sabe, eu sei muito bem de quem você está falando. E realmente você está certo.
Muito bem. Agora está esclarecendo esse tipo de coisa? Então, é um casal de amigos nossos que estava lá, que eles trabalham com a cidade, foram demitidos.
Caramba.
Tem, sei lá, duas semanas, um mês.
Não sabia. Primeiro
foi ele. Sei lá, duas semanas depois foi ela.
Nossa.
É, eu conheço outras pessoas que estão na mesma situação, porque, cara, certos negócios dependem muito, sim, de vender. E foi uma parada que foi muito prejudicada. Na área que eu tenho, o impacto, na verdade, foi quase zero. É, talvez até tenha sido bom para as empresas, porque com mais gente em casa, digitalmente, ou trabalhando, ou comprando, ou jogando, enfim, acabou sendo mais vantajoso. As empresas, para quem eu presto serviço, trabalharam melhor, por assim dizer. É, então, do meu lado, não teve nenhum tipo de problema. Para a Mayra também, ela segue trabalhando, segue empregada, mas o mercado de publicidade está tomando um baque, porque as empresas estão tomando um baque. Eu não vejo como... Assim, eu acho que o reaquecimento, né, quando voltar, vai voltar rápido. Porque as empresas, elas vão precisar contratar novamente as pessoas rapidamente e as agências vão precisar entregar coisas rapidamente. Quando voltar, eu acho que será um reaquecimento rápido. Mas essa é aquela parada, né? Vai contratar pagando menos para fazer um trabalho que alguém antigamente ganhava mais. Nossa. Vai rolar a juniorização e tudo isso.
Você vai ter que escalar novamente esse tempo, né? Que você já viveu, isso, né? Isso é tenso mesmo.
Exatamente isso. Exatamente
é, isso. A gente sentiu, pelo menos aqui no nosso, dentro da Rede Geek, né? É, o primeiro baque, na verdade, ele aconteceu em janeiro pra gente. Porque começou a crise na China. E aí, quando começou a...
O mercado de tecnologia já foi impactado na hora, né?
É isso aí. Parou a produção na China, aí parou a produção de peça, parou de produção de tecnologia. Aí a gente começou a sentir impacto em janeiro e fevereiro. Foi o pior momento pra gente. Janeiro, fevereiro. Aí, em março, a gente chegou no Brasil a parada. Então, a gente começou a se... Começar a querer se recuperar. Começou o negócio no Brasil. Então,
na verdade, a gente foi impactado... Um pouco diferente, né? E a gente continua impactado até agora. Sim. Então, assim... Talvez a gente tomou mais no cu. Mas ainda assim, a gente sobreviveu bem que todo mundo. A gente tá bem, a gente tá numa situação mega privilegiada. A gente tá toda a equipe segura, tá todo mundo em casa, sabe? É, tá todo mundo conseguindo trabalhar e, tipo... Tá dando certo, a gente tem sacrifícios aqui e ali, mas tá dando certo.
Tá funcionando.
Professor, vamos dar uma animada.
Eu não posso ter essas conversas antes do ano.
Vamos dar uma animada.
Vai. Anima, por favor, anima.
Vamos dar animada porque a gente merece o stop da quarentena.
Chegou a...
Errei a vinheta.
O stop da quarentena.
Que sorte fazer ao vivo.
Ah, isso aí, Sony. A gente erra.
Mas a gente erra, conserta e continua.
A história da semana foi que eu errei a vinheta.
Mas vamos lá, vamos falar do Stop da Quarentena. Esse jogo, você na sua casa pode jogar também.
Você que tá ouvindo o podcast, joga também. Você que tá vendo o vídeo depois, joga também. E manda pra gente a sua participação no WhatsApp da Rede Geek, que você pode aparecer no serviço de atendimento à cavalaria. Então você tem que mandar pro áudio, tem que ser um áudio, se identificando, falando seu nome, cidade, idade, profissão, para o número 11-987-65-6950. Manda pra gente que você pode aparecer no podcast Saque.
É isso aí. Beleza? Então, o Stop aqui é aquele jogo clássico onde nós vamos falar as categorias, escolher uma letra, e aí quem preencher todas as categorias primeiro
fala stop e aí a gente faz a pontuação. Se você, só você escrever, se só você escreveu aquele item, você ganha 10 pontos. Se foi repetido, ganha 5 pontos. Se não escreveu, escreveu coisa errada, 0 pontos. Isso aí, vamos às categorias, professor Mauri, pra todo mundo anotar. Tá com papel e caneta na mão, Dudu?
Dudu tá no papel e caneta digital.
Exatamente esse.
Então só de seleciona da pauta, porque tão incômodo ver selecionado. Clica fora só. Pra dar isso, ufa, que alívio que deu no meu coração agora. Vamos então. Obrigado, eu tenho um toque horrível. Vamos então às categorias, professor Mauri, para as pessoas anotarem.
Primeira categoria é nome.
Mas não é qualquer nome, tem que ser nome daquele seu parente que manda fake news.
CEP.
CEP, o tradicional, cidade, estado e país.
Fruta.
Fruta que o WhatsApp diz que cura o corona. Aquela fruta da fake news.
Esporte olímpico.
Esporte, tem que ser olímpico para 2021.
Carro.
Carro é... Vale deixar bem claro que é um modelo e não a marca. Marca é outra categoria. A próxima, marca, então, carro, por exemplo. Mazda é marca, não carro. O modelo seria, sei lá, Fiat, Uno, não Fiat.
Isso é marca.
Entendeu? Fiat é a marca, Uno é o carro.
Isso
tá
aí.
Tá bom? Cor, e não vale, sei lá, modelo, Fiat Uno. Não vale, é Uno. Cor da máscara que a gente usa quando vai pro mercado.
Parte do corpo.
Que a gente precisa lavar muito bem.
Série ou filme.
Pra assistir durante a quarentena.
E meu presidente é?
Meu presidente é a nossa versão de Minha Sogra é. É bem mais legal falar mal do presidente.
Sempre.
E aí, Tato, como que...
Não entendi. Rapidinho, meu presidente é, eu tenho que falar o quê?
Você jogava stop?
Não. Tipo, não. Minha Sogra é.
Você nunca jogou stop?
Não, então vamos
minha
lá.
Minha Sogra é, não.
Não, vamos lá.
Stop eu já joguei, mas Minha Sogra nunca existiu.
Aqui na região de São adjetivo. Paulo. Você tinha a categoria minha sogra adjetivo, e aí você dá um adjetivo pra, com aquela letra entendi. Pra sua sogra. Não é que esse caso, meu presidente é. Você vai dar um adjetivo pra ele com essa letra.
De boss. Entendido.
E aí, Tatinho, como vai ser a letra dessa
semana? Eu acho que eu vou fazer que nem aquele outro dia. Eu vou pegar um livro e a gente vai pegar uma letra de um livro. Pera aí.
Vamos lá, você na sua casa, prepara papel e caneta. Vamos jogar juntos.
Não vale pesquisar no Google, tem que ser realmente...
Não, realmente.
De memória.
É, isso aí, tem que ser bom de memória. O negócio tem que ser bom. Pra gente que tá vivendo um cenário pós-apocalíptico, peguei um livro apocalíptico também, Filhos do Fim do Mundo, do Barretão, vai ser o livro usado como referência.
Beleza?
Barretão, Fábio Barreto, se você não conhece, procure por ele no Twitter, Fábio Barreto. Ele é um jornalista, um escritor muito bom, os livros dele são muito legais e recomendo demais. E é nosso amigo, Alexandre.
Nosso amigo Barretão, escreveu Filhos do Fim do Mundo. Tem, dá pra comprar no Kindle, pra você ler também digital. E esse aqui é a versão física.
Tem vários contos dele também lá.
Com dedicatória. Kindle. Esse aqui é do Mauri. Esse aqui é dedicatória do Mauri, não é minha.
Que o meu não...
Pode usar o meu livro com dedicatório.
Não, o meu deve estar em casa.
Vamos lá, então, pro senhor Mauri. Porque o Mauri não lê livro, ele espera sair a série e filme,
tô né? Esperando sair o filme do...
Peraí, você vai estabelecer aleatoriamente esse negócio?
Não, eu vou fazer assim e você vai falar para. Aí eu vou parar numa página. Aí eu vou fazer um movimento aleatório com o dedo, o Mauri fala para, e eu vou parar sem ver e vou escolher uma letra. Tá bom? Vamos lá, Dudu?
Tá bom, vamos lá.
Vamos lá, 1, 2, 3 e...
Vamos lá. Para!
Parou, Mauri?
Para!
Para!
De novo.
Parou! Para,
moleque!
A letra é S!
Letra S valendo, Dudu!
Valendo!
Putz. Nossa!
Caramba, peraí. Mano do céu. Mano, não tô conseguindo preencher nada.
Tá foda. Essa tá foda. Que nome merda você pegou, viu?
Que letra merda.
Parte do corpo com S tem?
Já tem, isso eu tenho.
Não fala pra mim que eu não sei não.
Esporte, caralho, esporte. Vocês conseguiram esporte?
Sim?
Não. Carro?
Eu tô perdido no carro, mano.
E cor? Eu tô com faltando carro e fruta.
Fruta eu tenho. Cara, eu não tô lembrando nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada.
Ai, caralho.
Caramba, gente.
As pessoas nos comentários devem estar ficando irritadas já. Acho que foi o stop mais... Eu vou ver até se tem trilha sonora ainda. O Dudu deve ter puxado alguma fruta da Bahia.
Stop.
Nossa, mano. Eu não preenchi nada, velho. Eu não preenchi nada.
Muito stop. Eu vou falar aqui. Algumas das coisas que eu coloquei, eu não tenho muito certo se estão certas ou não.
Mas... É isso aí, Dudu.
Considerando o tempo, é o que tá valendo, né?
Sim.
Então, beleza.
Vamos lá, vamos seguir na ordem. Fala o Mauri, depois fala o Dudu e, por último, eu falo. Vamos lá. Nome, Sara.
Silvia.
Samuel. Boa, 10 pontos pra cada um.
Alguém tá somando isso ou não?
Você tem que anotar seus próprios pontos.
Anota os seus pontos aí.
10 pontos
pra ele. Eu só quero entender
o possível. Beleza. CEP, Sergipe.
Santiago.
São Caetano do Sul.
Olha só.
Fruta, Seriguela.
Caralho, eu botei Seriguela também, que merda.
Estátua? Eu não tenho a menor ideia de fruta com essa.
Pior que depois eu lembrei de saputi, que é exatamente uma fruta que é muito mais típica lá do Nordeste, mas eu já tinha colocado Seriguela.
É, marca. Eu
faço 5, é isso?
Você faz 5, eu faço 5.
Isso. Tá bom.
Marca, Sorro.
Sadia.
Boa.
Sadia é marca.
Sim, é marca, marca. Sapiens. A escola, Sapiens.
Sapiens.
É? Tá inventando aqui.
Procura aí, escola SAP.
Ah. Achei que você usar a SAP, é SAP mesmo, mas...
Okay. Pode ser. Sapiens é uma marca.
Uhum.
Esporte eu não fiz.
Olha, veja bem, a categoria era esporte olímpico para 2021.
Pode ser
eu
qualquer.
Estou propondo esporte olímpico.
É isso aí, eu também 2021. Fiz, eu também tá fiz. Bom?
Então, beleza.
Pode
eu
falar.
Propus a sarrada. Eu acho que é um ótimo esporte. É um
sarrada, um ótimo esporte. Aprovado.
O meu também foi saque à distância.
Saque à distância.
Saque à distância.
Saque do quê?
Saque de vôlei. Fica a galera, tipo, não tem brantira, tira o alvo, não tem não sei o que lá. É a distância. O cara joga...
Pra ver quem joga mais longe, né?
Pá, e ver quem joga mais longe. É um esporte saque. Que eu tô propondo.
Beleza.
Saque à distância.
À distância.
Justo.
Beleza. Carro, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que tinha vários óbvios. Me veio na cabeça e eu não consegui nenhum.
Saveiro.
Puta Saveiro. Merda, mandou bem pra caralho.
Eu pensei no Estrada depois, mas Saveiro foi o primeiro que me veio na minha cabeça.
Muito bom.
Desgraça.
De estilo também, olha.
É, estilo também.
É cor. Eu não fiz.
Você não tem?
Ah, tá.
Mão.
Salmão.
Que eu descobri que salmão é cor.
É. E eu tenho uma outra que também é esse, tipo cor de esmalte, essas coisas aleatórias, tipo salmão, que é sorbet.
Sorbet, olha.
muito bom.
Parte do corpo.
E eu não coloquei salmão porque eu falei, puta, todo mundo vai no salmão, eu vou no sorbet. Parte do corpo.
Especial.
Seio.
Caralho, seio. Seria muito mais óbvio o seio. Então... A parte do corpo que eu coloquei, eu não acho nem que ele é lavável. Mas no tempo atual, a gente precisa lavar tudo, né? Pensei na silhueta.
Importante! É. Parte do corpo.
No caso, o corpo todo, no caso.
Isso, é. Tipo, a alma. Tem que lavar uma coisa com a alma. É bom lavar a alma mesmo, Dudu.
Pra mim, silhueta passou.
É, eu coloquei saco.
Porque é saco, é saco.
Tem que
saco.
Lavar o saco.
Saco, saco. Saco.
Muito caralho, bem.
Eu não lembro do saco. Que absurdo isso.
É, normalmente, olha, tem muita gente que toma banho no reino do saco, viu, Dudu? Infelizmente, o mundo é assim, cara. Vamos lá.
Série ou filme, não preenchi.
Sério? Tanta coisa?
Puta, me deu branco. Tá,
olha, eu vou deixar bem claro que você provavelmente colocou uma próxima à que eu coloquei. Então vamos diferenciar pelas categorias, tá? Eu coloquei Star Trek Discovery. Não é Star
Trek apenas. Eu imaginei que você podia ir pra Star Trek ou Star Wars, então eu coloquei Sabrina.
Boa.
Justo, justo, justo. Então boa.
Ele foi bem específico pra não ter erro.
Pra não dar erro de um lado pro outro. É,
porque o Tato Tracker também, vai que ele manda o Star Trek também, fica com 5 pontos à toa, pô.
É, meu presidente é sonso.
Surreal.
Sabichão.
É, até demais pro meu gosto, viu?
Vamos lá, vamos somar 20, os pontos. 30,
40, 50, 60, 70, 80.
95.
Caralho, mano. 1, 2.
Eu fiz impressionantes 55 pontos.
E eu bati, professor Mauri, os maravilhosos 80 pontos.
Dudu Salles, então leva pra casa esse é chupo
humanidade.
Aqui é o rei do stop, pô.
O rei do stop, parabéns.
Genial, genial.
Seria um bom nome de filme aí, o rei do stop.
O rei do stop. O rei do stop.
E fica aqui a dica, Filhos do Fim do Mundo. E faz uma... Cadê? Vai, Barreto!
Show.
Recomendado. Beleza? Vamos então, professor Mauri, para a tradicional história bizarra da semana. História bizarra não, notícia bizarra da semana. Só aí.
Notícia bizarra da semana!
A notícia bizarra da semana, professor Mauri, tem a ver com auxílio emergencial.
Aham.
É verdade. Nos Estados Unidos, um homem abriu a sua conta bancária e ele achou 8,2 milhões de dólares.
Quê?
Aproximadamente 100 milhões de reais?
É aproximadamente 100 bilhões de reais, é isso mesmo.
Charles Calvin tinha direito ao estímulo financeiro do governo americano e se surpreendeu ao olhar o extrato bancário. Ele era um bombeiro voluntário em Chicago e se surpreendeu quando ele foi buscar os seus... seu pagamento de 1.700 dólares, feito pelo governo americano, e ele ia sacar apenas por 200 conto. A ideia era essa. Mas na hora que ele viu o extrato, ele percebeu que tinha 8,2 milhões de dólares. Ele conferiu mais de uma vez e realmente o dinheiro estava em sua conta.
E aí, mano, ele ficou com a grana?
Ele entrou em contato com um banco para entender a situação. E aí o banco disse que tinha sido um erro e que o valor não estava mais lá e que estava constando somente o valor do auxílio emergencial.
Já pensou se ele faz o saque de 8 milhões ali no caixa eletrônico?
É o mínimo que eles esperam você fazer isso.
Transferência. Transferência.
E no Brasil, se não me engano...
Faz um TED, né?
Tem, no Brasil tem uma parada dessa que se jogou no dinheiro na sua conta, ninguém pode tirar. Mesmo que você foi enviado por engano, tem uma... Até, eu ouvi histórias dessa de que não podem tirar o dinheiro.
É, na verdade...
No WhatsApp, não foi? Recebeu correto.
É óbvio, que é assim que a gente se informa, na verdade.
Não, na verdade, na teoria sim, mas a justiça hoje já consegue entender que você agiu de má fé, sabendo que o dinheiro não era seu, e aí eles conseguem retomar esse dinheiro.
Entendi.
Então, nada de ficar feliz se aparecer dinheiro indevido na sua conta, seja honesto e devolva.
Não, é o certo. Mas é que eu já tinha lido um caso que tinha dado merda, que alguém passou sem querer e a pessoa falou, não vou devolver.
Já era, perdeu o Playboy.
Mas, ó, Mauri, você com esse seu papinho todo aí, sejamos sinceros, você cai 8 milhões de dólares na sua conta e você tem a opção de fato, sacar esses 8 milhões naquele momento, sabendo o quê? Com isso, a sua vida tá feita. E que, com isso, você não precisa se preocupar com nada mais no mundo. Você vai ligar pro outro e falar, ô, cara, entrou um dinheiro aqui e tal... Não é meu, não.
Bicho, cara, você pega os 8 milhões,
Você coloca numa sacola e você some no mundo, bicho. Acabou.
Cara,
quem vai atrás de você?
Olha, não, eu não faria isso. Eu vou defender o Maurinho.
Eu não sacaria, mas eu não sei se eu faria. Eu não entraria em contato com o banco. Eu ficaria quieto e falar: se for de alguém, vão vir buscar. Vou ficar na minha aqui. Vai que esquecem aqui. Vai saber.
Vai que alguém deixa quieto 8 milhões de dólares.
Tá de boas.
Nesse clima de corrupção, vamos finalizar esse quarentenado.
Não. Eu quero saber primeiro quem é o garoto que come gorfa.
Ah, peraí. Come gorfa, não. Que gorfa e come. Mas não que come gorfa. Vamos abrir aqui no Instagram.
Ele que come gorfa e come de novo.
Isso. Vamos. Professor Mauri, de acordo com a votação popular, o povo disse, por uma pequena diferença de 5%, que eu sou o rapaz que gorfa e come.
Ou que come gorfo. Come gorfa. Você tem cara, GG. Você tem cara de que come o próprio gorfo, realmente.
E aí, Tato? É você o garoto que foi no rodízio e comeu?
Eu fui no rodízio de pizza.
Eu realmente comemorei aniversário no Julias, mas eu usei elementos de histórias reais. Mas a história não é minha, é a história de Dudu Santos.
Ah, moleque!
Tem sido efetivo usar essa estratégia.
E aí, Dudu?
Funciona, as pessoas acreditam, né?
Como que foi essa história realmente, velho?
Tudo que eu falei é a mais absoluta verdade, daquele jeitinho. O único ponto que eu, de fato, não tinha comentado naquele cenário é que minha tia virou pra mim e falou assim: para de comer e você vai acabar passando mal. E eu continuei comendo, até a hora que eu não conseguia mais comer. Eu queria, né? Obviamente eu tava tentando, mas eu não conseguia mais. Não pensei em forçar um vômito, porque eu não acredito em forçar vômitos, mas o meu corpo tomou decisão por mim. Olha, já que você não vai forçar, eu vou
pedir
essa pra você, amigão. Faço eu. E aí vomitei tudo no meio da rua. E voltei e continuei comendo como se nada tivesse acontecido. Mas voltei zerado.
Agora, zerado.
Vamos começar.
Pronto pra outra. Novo.
Agora, segundo round.
Pão delícia, segundo ninguém round. Me segura.
Pão delícia. Dudu, tem alguma última mensagem pra passar aí pra galera?
Só uma. Fique em casa.
É isso
se
aí.
Se puder, por favor, fique em casa.
Perfeito. Muito obrigado, Cavalaria, por mais um Quarentenados. Muito obrigado, Dudu Salles, pela sua companhia. Você é lindo, maravilhoso. Saudades de poder te dar um abraço gostoso.
Quando isso passar, Dudu?
Gostoso.
Quando isso passar?
Cheiroso. Um beijo pra todo mundo, então.
Vou dar uma fungada no cangote. Vou dar uma fungada no cangote, Mauri.
Ai, delícia. Tchau, seus lindos.
Raul.
Valeu.
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.